Boa tarde. Esta reunião é uma reunião não de comissão, como de forma alargada, mas dos coordenadores dos grupos parlamentares e da mesa, por um motivo simples, é que neste momento, dado estarmos no período de Orçamento de Estado, a comissão que está em funcionamento de forma alargada é a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, e os trabalhos da nossa comissão estavam mais ou menos interrompidos durante este período orçamental, a não ser para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E por isso, esta versão mais reduzida para todos os grupos parlamentares estarem em presença, mas também para explicar porque é que então estão aqui menos deputados do que seria normalmente. A grelha de tempos habitual para este tipo de audiências é a seguinte: uma intervenção inicial de 12 minutos da entidade visitante, depois uma ronda de perguntas dos deputados a 3 minutos cada grupo parlamentar e depois uma intervenção final de resposta, de opinião sobre o que for dito durante a ronda. Assim sendo, passo a palavra à doutora Rosa Teixeira Ribeiro, do Sindicato dos Trabalhadores Consulares das Missões Diplomáticas, agradecendo a sua presença e colocando a nossa comissão a seu dispor.
Agradeço o facto de receber o STCDE. Peço desculpa por estar sozinha, mas como a reunião foi adiada, nós desdobramos-nos porque também tínhamos outros compromissos. Nós fizemos este pedido à Comissão no âmbito da discussão da Lei do Orçamento do Estado. Embora nós tenhamos questões recorrentes que continuam por resolver e que eu não posso deixar de citar, embora elas não vão ter um desenvolvimento aqui nesta área. Nós continuamos inconformados com a situação dos trabalhadores que estão sujeitos à carga horária de 44 horas semanal. Portanto, temos 400 trabalhadores nesta situação. Foi criada em 2013 uma carreira especial, que é de assistente de residência, que incluiu todos os trabalhadores auxiliares, mais os motoristas, e, digamos, são os únicos trabalhadores no nosso universo de trabalho que não tiveram a reposição das 35 horas. Portanto, isto para nós é uma chaga aberta, é algo incompreensível, sobretudo num processo em que há reposição de direitos aos trabalhadores da administração pública. Portanto, e no nosso entendimento, tem responsabilidade quem decidiu, também começa a ter responsabilidade quem não alterou este estado de coisas. Portanto, gostaria que isto ficasse assente, que é realmente uma questão que nos toca profundamente. A segunda questão que nos toca profundamente é o apartheid salarial, a que estão vetados os trabalhadores que estão em funções nos serviços consulares no Brasil. Isto são os únicos que não recebem, não têm as suas remunerações fixadas em euros, quando o euro é a divisa nacional portuguesa, têm uma remuneração fixada em reais, quer dizer, e temos um absurdo neste grupo de trabalhadores. Temos os trabalhadores de nacionalidade brasileira que podem recorrer à justiça brasileira para fazer valer todos e quaisquer direitos. Aliás, se formos a ver o número de ações que foram introduzidas junto da justiça brasileira, já são, é maior o número das ações do que o número de trabalhadores atualmente de nacionalidade brasileira que estão em exercício de funções. E por outro lado, temos os trabalhadores portugueses sujeitos a um regime de IRS e contribuições em Portugal que descontam sobre uma importância que nunca chegam a receber. Mas, quando foi possível negociar um mecanismo de negociação de correções cambiais que permite atenuar o efeito das variações das divisas, e estes trabalhadores são os únicos que não têm benefício nenhum. Portanto, ainda por cima, num país complicado, como todos sabem, o Brasil pode ser muito bonito para ir passar férias de vez em quando, quem lá vive, e os imigrantes que lá estão, e os portugueses sabem que não é assim o país paradisíaco que tanto se apregoa, não é? Portanto, nós temos estes dois problemas de fundo e que continuamos a afirmar que temos de resolver absolutamente a sua situação. No âmbito da Lei do Orçamento de Estado, o que nos trouxe cá são questões muito concretas, como tinha aflorado na exposição que fiz. A primeira tem a ver com descongelamento de carreiras. Quando se está a programar para toda a administração pública em 2018 um processo de descongelamento das carreiras, Nós somos a única carreira na administração pública em que um quarto dos seus trabalhadores não vai ter progressão. Eu fiz um levantamento, são 315 trabalhadores que estão impedidos de ter qualquer progressão. Porquê? Vou explicar. Até 2013, todos os trabalhadores estavam integrados nas tabelas salariais. Com a fixação, o decreto regulamentar 3 de 2013, nós tivemos trabalhadores que ficaram numa posição virtual, mas não é numa posição virtual entre duas posições remuneratórias. É numa posição virtual que não tem nada a ver com a remuneração da sua categoria. Quer dizer, portanto, estão a ver 315 no universo 1.200 é um quarto. Quer dizer que estes trabalhadores são aqueles que não vão poder retirar nenhum benefício deste esquema de descongelamento de carreiras. Portanto, isto para nós é impensável, até porque estes trabalhadores até 2013 estavam integrados, ainda tinham possibilidade de progredir na sua carreira. Neste sentido, nós temos uma proposta, e é esta que vimos apresentar aqui à Comissão, é que esse mesmo decreto regulamentar determina que há um salto salarial mínimo quando há progressão de posição remuneratória. E nós gostávamos que, enquanto o sistema, o estatuto profissional ou a revisão das tabelas salariais destes trabalhadores não se faça, que se possa aplicar a todo este grupo de trabalhadores, pelo menos este salto salarial mínimo. Quer dizer que eles não sejam penalizados pelo facto de ter mudado a estrutura da sua carreira. Portanto, repito, são 315 trabalhadores num universo de cerca de 1.200. A segunda questão é os precários. No Ministério dos Negócios Estrangeiros existe dois tipos de precários. São os trabalhadores que estão em contrato de prestação de serviço, ou direta ou indiretamente, quer dizer, celebram diretamente, se apresentam como empresários por conta própria, vamos lá dizer, ou então através de empresas que estão a celebrar contratos com os postos. E temos trabalhadores, que são os que eu chamo os desconhecidos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que são pagos pelo orçamento de funcionamento de posto. Eu posso dizer, porque integro a Comissão dos Precários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tenho a diretora dos Recursos Humanos que me diz que não sabe quem é que tem nos postos. Sabe quem é o pessoal do quadro, sabe quem é o pessoal especializado, sabe quem é o pessoal diplomático, mas estes trabalhadores não sabe, não conhece. Não há contratos, porque não é um contrato de prestação de serviço, não são obrigados a ter as cópias, e este pessoal pode perfeitamente ser mudado a qualquer momento. Portanto, nós, na Comissão dos Precários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, vamos reunir pela 12ª vez nesta segunda-feira. Acho que estamos a trabalhar bem no sentido da compreensão destas situações. O sindicato apresentou uma lista de 111 trabalhadores em regime de precariedade, seja em contrato de prestação de serviço, sejam pagos pelo UFP. Mas é assim, e gostava de deixar esta nota, enquanto muitas vezes eu verifico pelos requerimentos dos precários que nós temos vindo a analisar, há precários com 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, estes trabalhadores, há trabalhadores neste quadro que são precários há 32 anos, estão a trabalhar. Nós temos uma precária no Consulado-Geral de Portugal em Sevilha desde 1985. Nós temos precários em Nova Delhi, nós temos precários em Bogotá, deste tempo, portanto. E aqui é uma atenção especial para a integração destes trabalhadores. Eu não tenho dúvidas quanto ao funcionamento na Comissão, no sentido de acolher o requerimento dos trabalhadores e dizer que o vínculo jurídico não é adequado e que eles devam ser integrados. A nossa preocupação tem mais a ver com o facto de pessoas que estão ao trabalho há 20 ou 30 anos, de repente, começarem numa posição remuneratória que lhes vá realmente não reconhecer este tempo de serviço. A terceira questão que nos conduziu cá é a questão do IRS, que é uma questão que existe desde o 444/99. Nós temos um grupo de trabalhadores, e somos, e eu sou uma delas, que com obrigações fiscais em Portugal que estávamos a ser tributados como se estivéssemos a viver em Portugal. Eu, por acaso, neste momento estou cá e reconheço que a remuneração que eu tinha de Paris para viver em Lisboa é muito boa. Quer dizer, mas não para viver em Paris. E houve um avanço neste sentido. Nós negociamos com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais uma norma que foi inscrita na Lei do Orçamento do Estado. Estamos a acabar a negociação relativamente à percentagem, mas é assim, nós temos uma reivindicação muito clara, porque entendemos que a base de incidência da percentagem de IRS deve ser sobre uma parte menor da sua remuneração, sendo que as cotizações sociais e as cotizações em termos de desconto para a Caixa Geral de Aposentações mantêm-se sobre a totalidade porque não houve decomposição da remuneração dos trabalhadores. Portanto, é no todo. Há uma proposta que está, o orçamento foi votado na generalidade, nós esperamos que na especialidade isto não venha a ser subvertido, não é? E que realmente se tenha aqui um ganho que vai ser considerável para 457 trabalhadores. A última questão que nos trouxe cá é as tabelas salariais e o subsídio de refeição. As tabelas salariais são completamente desajustadas à realidade dos postos. Neste momento, há concursos no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros em certos postos que ficam desertos, porque a remuneração que é oferecida, quer dizer, é inferior a um vendedor no McDonald's. Quer dizer, é tão simples como isso. O concurso em São Francisco já foi aberto, se eu não estou em erro, 3 ou 4 vezes. Portanto, e isto porquê? Tem a ver com estas tabelas salariais. E isto para nós também é muito flagrante, neste momento em que foram desbloqueados os famosos estágios PEPAC e que nós verificamos que estão a chegar aos postos estagiários que estão a ganhar entre 150% e 1300% aquilo que ganha um assistente técnico no posto. Portanto, parece-nos que aqui há uma decalagem absolutamente extraordinária entre aquilo que se permite que alguém vai durante um ano aprender, estudar muito bem e dar algum contributo, e entre alguém que está a trabalhar há muitos anos para o Estado português a dar o seu melhor e que é remunerado de forma insuficiente. Isto tem um impacto no subsídio de refeição. Nós já tivemos este problema porque a Lei do Orçamento de Estado, em 2017, fez uma maldade para quem está no estrangeiro. Mas esta maldade foi certamente involuntária. Porquê? Porque muitas vezes a administração pública esquece que tem funcionários seus no estrangeiro. Portanto, viu, fixou a questão do valor absoluto do aumento do subsídio de refeição de 0,50 cêntimos, não é? Ora, nós no estrangeiro, geralmente, o que temos é que a percentagem global que é aplicada aos trabalhadores da administração pública portuguesa é aplicada aos montantes recebidos pelos trabalhadores no estrangeiro. Ao fixar um valor absoluto, vem-se dizer que não é essa percentagem global que impera, não é? Mas é esse valor absoluto. Agora é assim, o subsídio de refeição também é algo que tem uma estrutura completamente disparatada, porque enquanto em Portugal o subsídio de refeição representa 0,80% da primeira posição remuneratória de um assistente técnico, no estrangeiro o subsídio de refeição representa entre 0,15% na Austrália ou 3,87% no Paquistão. Portanto, são todas estas questões que eu trazia aqui à Comissão. E estou...
Muito obrigado. Pode desligar o microfone, por favor. Agradeço o cumprimento do tempo, mas eu creio que todos nós reconheceríamos que não estava a utilizado de forma exagerada face à forma sintética como até foi introduzindo os diversos assuntos. Para então um conjunto de perguntas, opiniões, considerações a ser colocadas pelos grupos parlamentares, passo a palavra ao Sr. Deputado José Sário do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária-Geral, é um prazer recebê-la aqui, revê-la. Deixe-me fazer aqui um comentário, pois uma afirmação de princípio e algumas dúvidas. O comentário é muito simples. Eu fiz parte de um governo que governou em circunstâncias muito especiais. Num contexto orçamental por demais conhecido, governo este que teve necessidade de encontrar um conjunto de medidas vulgo impopulares que evidentemente tiveram um objetivo muito concreto, que foi equilibrar orçamentalmente o país. O atual governo anunciou há muito tempo que o contexto orçamental é completamente diferente. Ou seja, a austeridade estaria, pelo menos em grande parte, ultrapassada. E neste contexto, evidentemente que nós não deixamos de adotar aquele velho ditado, ou há moralidade ou como em todos. Não é? E, portanto, achamos muito bem que, se há uns que a receberem, e dentro da administração pública isso verifica-se, e dentro dos próprios, a nível dos próprios funcionários públicos aposentados, é normal que a generalidade da administração pública deva ser encarada exatamente da mesma forma. E por isso, para nós, é absolutamente claro. A questão de princípio que eu lhe quero aqui manifestar é esta. Não tenho qualquer espécie de dúvida relativamente ao absoluto desajustamento das tabelas salariais. É uma matéria em que eu acho que as diversas forças políticas devem entender. Não tenho, para mim é muito claro que os salários que o Ministério pratica hoje nas atuais admissões em muitos países, eu diria na quase totalidade dos países, não permitem recrutar funcionários, não digo o mínimo de qualidade, não permitem funcionários. Se a situação que referiu de São Francisco é apenas uma de muitas outras, porque como sabe passam-se coisas bem piores, que é funcionários entrarem, aceitarem ser colocados para ganhar currículo, porque o trabalhar numa embaixada ou num consulado curricularmente é interessante, ganham currículo e ao fim de 6 meses ou 1 ano saem. Isto tem acontecido em série, em casos como Nova Iorque, em casos como Londres, e variadíssimos outros países, Macau, África do Sul, etc. E, portanto, efetivamente, tem de haver aqui uma alteração. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não é um ministério exemplar sob o ponto de vista da gestão salarial. Há aqui, como sabe, há muitos anos muitos ajustamentos. Mesmo nesta matéria, nesta questão do subsídio, eu vou acelerar, mesmo nesta questão do subsídio de refeição, não deixa de ser curioso que eu, olhando aqui para a tabela que foi publicada bem recentemente, e olhando só para o valor a partir de agosto, eu encontro aqui, por exemplo, entre o Brasil e a Argentina, no Brasil o valor de subsídio de refeição, igual para Rio de Janeiro ou para o Recife, onde há uma diferença abissal de custo de vida, não chega a 4 euros. E na Argentina são 5,28. Isto não se compreende. É uma decisão de agora. Há muitas outras do passado, de vários momentos, em várias circunstâncias. São situações que não se compreendem. Eu queria lhe colocar aqui, estamos pressionados com o tempo, queria lhe fazer uma pergunta. Nos 111 funcionários precários identificados, incluíram os funcionários dos chamados call centers? Que eu creio que não. Não, depois. Eu creio que não, até porque no boletim que foi divulgado aos sócios do sindicato, não estão mencionados os casos onde este impacto é maior, que é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Paris e por aí fora. É mais um. São cerca de 12, são 12 ou 13. Pronto, eu fico por aqui.
Passava agora a palavra ao deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar as boas-vindas à senhora Secretária-Geral do Sindicato dos Funcionários Consulares. É para nós uma grande satisfação tê-la aqui e, sobretudo, fazer um ponto da situação relativamente a algumas das matérias que são importantes para o bom funcionamento dos postos consulares. Em primeiro lugar, todos nós sabemos a forma como a atividade consular foi atingida, brutalmente atingida, durante a última governação, não apenas em virtude dos cortes muito grandes num contexto em que houve um aumento considerável da imigração, portanto sobrecarregando os postos, mas também relativamente à aprovação do referido Estatuto de 2013, em que uma das consequências tem a ver precisamente com a definição das tabelas salariais que então foram definidas. E Não deixa de ser surpreendente este reconhecimento, esta meia-culpa do meu colega José Cesário, ao reconhecer o absoluto desajustamento das tabelas salariais, portanto, que vem dar razão ao facto de hoje haver, em virtude dessas tabelas salariais, haver grandes dificuldades para o recrutamento de funcionários ou para os manter ao serviço nos postos, o que cria uma instabilidade enorme e deficiências óbvias relativamente ao atendimento. Eu só não consigo entender é porque é que, percebendo-se tão claramente a existência destes desajustamentos nas tabelas salariais, porque é que se manteve uma circunstância como esta. Eu não tenho nenhum problema em admitir que sempre houve ao longo, tal como agora, desajustamentos que importa corrigir. E esses desajustamentos foram aqui assinalados pela Sutora relativamente a alguns dos aspectos. Não apenas em relação às tabelas salariais, também em relação ao IRS, e eu fico satisfeito se houver, de facto, essa progressão. Eu gostava que nos pudesse dizer mais sobre em que estado é que se encontra esta negociação e se, noutros contextos, há alguma, portanto, no âmbito dos contactos que têm sido, das reuniões que têm havido com o Governo para resolver estes problemas que aqui estão, que são claramente problemas que precisam de ser corrigidos, em muitos casos, não sabemos em que dimensão, mas que precisam de ser corrigidos, para que haja uma justiça e uma motivação por parte dos funcionários, que a partir do momento, eu sei muito bem como as coisas funcionam nos postos, quando há todos estes desníveis, mesmo em termos salariais, em termos de IRS, ou o que seja, ou de regalias, mesmo na relação entre funcionários e diplomatas, isso cria sempre uma desmotivação e dificuldades no contexto do emprego. E, portanto, gostaria também que nos dissesse, por um lado, a questão relativa às tabelas salariais, por outro lado, que tipo de progressão é que tem havido nas reuniões, nas negociações que tem havido com o Governo sobre todas estas matérias que aqui a Sra. Secretária-Geral nos trouxe. Muito obrigado.
Passo agora então a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Olá, boa tarde. Obrigada pela exposição. Nós temos, no Bloco de Esquerda, vindo a acompanhar aquilo que são as reivindicações do STCDE e parece-me bastante importante que tenhamos também conhecimento aqui em comissão sobre as questões laborais deste grupo de trabalhadores, que não estando tão diretamente ligados, são por vezes pouco visíveis e achamos mesmo muito importante que estas questões se levantem aqui também na comissão. Sabemos que houve um depauperar daquilo que foram, que foi a capacidade de resposta dos serviços consulares nos últimos anos, já foi aqui exposto. E é uma preocupação que nos acompanha ao longo deste tempo e que temos também tido atenção, sendo que preocupa-nos também a debilitação dos serviços derivada desse esvaziamento dos trabalhadores. E agora, a não reposição de um estado normal, quer seja no descongelamento das carreiras, quer seja neste salto salarial mínimo que vem de alguma forma compensar, embora não resolva a questão, quer nas outras questões levantadas da carga horária, ou seja, vê-se aqui claramente um tratamento diferenciado dos trabalhadores consulares que nos preocupa e que vemos que deve ser corrigida. A nível do que foi exposto, queria questionar relativamente a esta questão dos precários que não têm contrato, ou seja, o universo que abrange e de que forma é que se pode fazer este levantamento para que seja do conhecimento do Ministério. Depois, também questionar sobre o salto salarial e qual o valor que estaria na base desta proposta, ou seja, os trabalhadores que são abrangidos e o valor que seria aplicado. E para já eram apenas estas as questões. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar o Sindicato e a sua Secretária-Geral. Em primeiro lugar, agradecer a explanação dos problemas que aqui traz e dizer que acompanhamos as preocupações que aqui veio registar. Permita-me só primeiro uns comentários sobre algumas delas e depois umas questões também, repetindo algumas daquelas que já aqui foram colocadas, mas indo um bocadinho mais além. Relativamente à situação dos trabalhadores e dos postos, o PCP deu-lo há vários anos. Ela é da responsabilidade e das opções políticas de sucessivos governos. E são de sucessivos governos que tomaram decisões de reduzir na rede, de governos que tomaram a decisão de atacar violentamente os direitos dos trabalhadores, que levaram a uma degradação das condições de trabalho dos trabalhadores dos postos e das missões diplomáticas, quer na retirada de direitos, quer também na proliferação de trabalhadores em regime de precariedade, e o sindicato há muitos anos também que o denuncia, e agora este regime veio pôr a nu essa situação. Do ataque violento que foi feito, de facto, do anterior governo, por via também da alteração do estatuto, há que dizê-lo, e permitir, porque foi opção, foi uma clara opção do anterior governo, de permitir que trabalhadores das missões diplomáticas e consulares trabalhassem para além daquilo que são o horário, não é? E retirando e obrigando-os a estar com uma disponibilidade que, de facto, não é admissível, mas também dizer que o atual governo podia e devia ter feito mais. E a Assembleia da República também, porque relativamente à questão do Estatuto dos Trabalhadores, quando em 2015 o PCP apresentou uma proposta que resolvia o problema destes trabalhadores, no âmbito do projeto de lei das 35 horas, em que aplicávamos a todos, incluindo os trabalhadores das missões diplomáticas, o Partido Socialista não teve pejo e juntou-se ao PSD e ao CDS para votar contra uma proposta do PCP que resolveria este problema. E, portanto, sobre isto há também responsabilidades, e é preciso dizê-las, eu vou terminar, que de não se terem resolvido. Deram-se passos, nomeadamente na questão da precariedade, mas ainda fica aquém, achamos nós, e, portanto, para nós, estes trabalhadores, estas situações têm que se resolver. Duas questões muito concretas. Relativamente à questão dos precários, a Comissão identificou apenas 111, isto é o universo global de todos os trabalhadores, portanto, um esclarecimento relativamente a esta situação. A questão do IRS. Disse que estavam a trabalhar com a Secretaria dos Assuntos Fiscais uma proposta. Essa proposta, se nos pudesse dar uma clarificação da proposta em si. E, portanto, e relativamente a uma outra questão, esta questão das progressões, se já falaram com a tutela, isto é, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e qual foi a abertura ou não a resposta da tutela sobre esta matéria. Muito obrigada.
Peço desculpa que estava agora eu à espera da sequência do Presidente, quando me apercebi que essas eram as minhas funções. Passava-lhe então a palavra agora para poder responder a estas perguntas todas e tecer as considerações que desejar.
Portanto, retomando, Sr. Deputado, a resposta relativamente aos funcionários do call center. Os funcionários dos call centers, houve alguns que apresentaram um requerimento, entram no cómputo daqueles que estão em regime de prestação de serviço. Todos não. Praticamente, houve poucos trabalhadores que apresentaram propostas.
Não, 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 não
Pronto, mas posso, portanto, é assim, os contratos de prestação de serviço foram identificados, portanto, os trabalhadores, nós apresentamos aqueles que tínhamos conhecimento e que recorreram ao sindicato, não é? Nós, digamos, em termos de princípio, defendemos que todos tinham que apresentar. Nós difundimos informação, estava disponível, as pessoas só não quiseram ler se não quiseram aceder à página internet do sindicato. Mas nós alertámos relativamente aos precários e fizemos uma informação destinada. Estes 111 que falei não é o universo total precário. Já agora aproveito também para responder aqui à senhora deputada. Os 111 foram aqueles que nós identificamos, fora que o sindicato identificou, fora de todos aqueles requerimentos que entraram. Porque eu tenho aqui o levantamento do que foi feito pelo próprio Ministério, são cerca de 398 precários no universo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com, portanto, prestação de trabalho, orçamento de funcionamento posto. A nossa preocupação como sindicato, e se calhar há alguma sensibilidade acrescida, é para aqueles que não constam em lado nenhum. Não têm recibos de vencimento, o Ministério não sabe se se chama Fátima ou se se chama Israel. Não sabe. Nós fazemos a pergunta à diretora dos Recursos Humanos e diz que não sabe, que isto é o chefe de posto que sabe. E quando nós perguntamos ao chefe de posto, o chefe de posto diz que são desconhecidos. E quando o chefe de posto diz que são desconhecidos, eu pergunto, é que lhes pagou 25 mil euros aos dois durante o ano de 2016? Aí o chefe de posto já não pode dizer que são desconhecidos, não é? Portanto, é este jogo que se está... E isto para nós é uma coisa muito sensível, porque isto são pessoas, não são números, são pessoas que estão ali, que estão ao serviço há muitos anos. Podem trabalhar mal ou podem trabalhar bem, mas são pessoas dedicadas, empenhadas. E normalmente este tipo de pessoal é pessoal dedicado, é pessoal... Aquilo é família, praticamente. O estado de negociação. Nós estamos com várias negociações neste momento com o Governo. Nós começamos, portanto, houve pela primeira vez abertura, desde novembro de 2015, pela primeira vez houve abertura à proposta, nós apresentámos uma proposta de alteração do Estatuto Profissional dos Trabalhadores, portanto, nós, sindicato, lançamos um grande inquérito junto dos trabalhadores, porque assim, nós temos ideias, claro, vimos aquilo que já funcionou, aquilo que não funcionou, mas é assim, um estatuto também tem a ver com um projeto, não é? Isto é o que é, que tipo de apoio se pretende. Isto é muito mais global do que propriamente os direitos das pessoas. Os direitos dos trabalhadores são importantes, não é? E cabia mal como sindicalista estar aqui a afirmar o contrário. Mas há outra coisa, que é, tem outra dimensão. É o facto disto ser uma rede externa da administração portuguesa com funções. E é isso que nós temos que determinar. E penso que nós vamos querer levar a discussão para este campo. É saber se os postos consulares são meros organismos de emissão de documentos ou se é algo mais, se é a prestação de outro tipo de apoio. Nós conhecemos épocas em que os postos tinham técnicos de serviço social, tinham técnicos de serviço jurídico. Hoje em dia contam-se, quase pelas duas mãos, não é, o número de postos onde existem estas competências e estas valências. Portanto, a questão do estatuto, a nosso ver, tem que ser realmente vista numa óptica completamente diferente, é saber que tipo de representação externa Portugal quer e que tipo de proteção quer conceder aos seus nacionais no estrangeiro. A partir do momento em que nos entendemos relativamente aos objetivos, é possível traçar algo. Aqui não se trata só, e sindicalmente não é só também uma questão de direitos, é questão de direitos, claro, as pessoas terem as suas remunerações a tempo e horas, haver progressão, haver carreira, as pessoas sentirem-se motivadas, pronto, não se sentirem desconsideradas, que é algo muito importante. Portanto, pela primeira vez tivemos abertura relativamente à questão do estatuto profissional. Portanto, isto vai ser a negociação para o ano inteiro. A negociação relativamente ao IRS, nós partimos de dois princípios. Inicialmente era do facto de haver uma dedução específica por país. Isto, nós tivemos a compilar a legislação em termos de IRS de muitos países, dos países mais importantes onde temos o maior número de trabalhadores, e quer dizer, e praticamente cada país tem as suas regras. Mas conseguimos também ver assim um conjunto de regras. Neste momento, o que está em cima da mesa, estamos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros a
tentar fazer uma proposta de um despacho conjunto em que a proposta que está em cima da mesa é haver não sujeição de cerca de uma percentagem da remuneração. Ainda estamos a discutir essa percentagem, a proposta sindical é 80%. Porque é assim, posso dar o meu exemplo pessoal. Em França, eu pagaria, eu ganho 3.923 euros como técnica superior, eu pagaria o equivalente a um mês de salário de IRS se estivesse em França. Na Suíça, os trabalhadores que ganham entre 4.000 e 5.000 euros por mês pagam 8% da sua remuneração como IRS. Neste momento, eu pago 19.000 euros de IRS em Portugal. Pronto, isto é para ver a diferença entre o IRS que é possível pagar num país e aquilo a que nós estamos sujeitos. Portanto, estamos a aguardar que o Sr. Secretário de Estado regresse de um periplo do estrangeiro, devemos ter reunião para a semana e a ideia é chegar-se a concluir este conjunto de negociação em termos de IRS para que isto possa ser, depois da aprovação do Orçamento do Estado, possa ser publicado e possa entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2018. Mas aqui há uma questão, que é assim, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ainda não interiorizou o facto, é que o Estatuto de 2013 teve um grande benefício, é que veio nivelar a situação de todos, reconheceu a todos o Estatuto de Trabalhadores do Estado, todos, sejam eles portugueses ou sejam eles estrangeiros, portanto, são todos trabalhadores em regime de contrato em funções públicas, portanto, hoje em dia, quem está sujeito ao IRS não são só os antigos vinculados que fizeram opção pela função pública e que tiveram o seu nome publicado no Diário da República, são todos os trabalhadores que estão a ser recrutados neste momento, não é? E que ficam sujeitos ao IRS em Portugal. Portanto, e mais, aquela norma não dirá respeito só a trabalhadores como os trabalhadores consulares, também dirá respeito a trabalhadores como os professores, por exemplo, não é? Também será uma categoria de pessoal que poderá ter este benefício. Portanto, há uma negociação que nos disseram não ser possível, nós tínhamos lavrado um levantamento de um conjunto de países onde seria necessário rever do início ao fim as tabelas salariais, tínhamos chegado a acordo com o Ministério relativamente a essa necessidade, levámos a nega das finanças, dizendo que não seria possível fazermos ajustamentos a esse nível. Também não tivemos acordo relativamente à questão do subsídio de refeição. Saiu agora, como viram, o decreto regulamentar em que o aumento máximo são os 50 cêntimos. Outros países nem sequer esses 50 cêntimos tiveram de aumento, se forem ver. E nós aqui gostaríamos que houvesse uma norma na Lei do Orçamento do Estado que, pelo menos, permitisse que os 0,50 cêntimos que foi permitido em Portugal se convertesse numa percentagem que se aplicasse no estrangeiro, quer dizer, que houvesse pelo menos esta igualdade de tratamento, mas aumentar o subsídio de refeição de alguém que está na Suíça que é de 8 euros em 50 cêntimos não tem o mesmo impacto que aumentar o subsídio de refeição de um colega que está no Paquistão, não é? É isso? E na Etiópia, isto é uma coisa absurda, não é? Portanto, é daquelas questões que para nós, vê-nos, não percebemos, porque isto é tão fácil de resolver, isto tem tão pouco impacto, mas isso seria uma questão de justiça, quer dizer, não se percebe. Os precários sem contrato, já respondi, eram cerca de 398. O salto salarial está determinado nesse decreto regulamentar 3, acho que é o anexo 7 ou 8, representa entre 50 a 70 euros. Quer dizer, seria muito inferior àquilo que as pessoas teriam direito se fizessem a sua própria progressão. Isto era para eles não serem completamente esquecidos nesta discussão. Portanto, acho que respondi a todas as perguntas que me foram feitas, se não estou em erro.
E agradeço essa resposta. Os grupos parlamentares têm agora, no âmbito do trabalho da especialidade do orçamento, a possibilidade de apresentar as propostas até ao final da próxima semana, até dia 17. Cabe agora aos grupos parlamentares também decidirem da justiça que consideram sobre as ideias que foram deixadas, e esta audição também foi gravada para efeito depois de consulta pública que possa existir. Muito obrigado.
Obrigada pela atenção.